queria falar nessa noite para você, não é? Você que veio, falar sobre algo que é muito comum nas nossas vidas, mas às vezes a gente não dá a devida atenção. Quero falar nessa noite sobre engano. Uma das piores coisas que pode acontecer conosco é ser enganado. Existe até um ditado, não é? Que as pessoas, uma expressão para deboche até, né? Que diz assim, me engana que eu gosto, né? Você já ouviu isso, né? E você certamente já deve ter falado isso várias vezes. Mas falando porque você estava com raiva, falando porque você ficou chateado, falando porque você foi exposto a uma situação de engano. E ninguém gosta de ser enganado. Há alguém aqui que gosta de ser enganado? Ninguém gosta, não é mesmo? E muitas vezes o engano está presente nas nossas vidas. Ninguém gosta, como eu disse, não é? Esposa não gosta de ser enganada pelo marido, marido não gosta de ser enganado pela esposa. É ruim aquela situação de ser o último a saber. É terrível ser traído. Quantas vezes, né, quantos de nós já não passou por uma situação de traição? Jesus já experimentou, né? Judas traiu Jesus, aquele que estava ali do lado dele, não é? Comia ali sentado do lado dele, era o responsável por cuidar do dinheiro do grupo. A Bíblia fala que Judas era ladrão, e não só ladrão, traiu Jesus e entregou ele por 30 moedas de prata. É duro ser enganado, é duro ser traído, e acho que todos nós aqui já passamos por uma situação assim. Agora, existe um engano muito forte que opera, que é o engano espiritual. E esse é muito pior, e a maioria de nós não se dá conta dele. Muitos de nós estamos sendo enganados espiritualmente falando. E é interessante, eu não sei se você já se deu conta, mas a Bíblia fala muito sobre isso. Muito, muito. Eu vou mostrar vários versículos aqui para vocês. Eu nem assim tenho muito para falar, os versículos são autoexplicativos, né? Mas eu queria começar nessa noite dizendo para você onde está a fonte do engano. O engano tem uma fonte, o engano tem uma raiz, o engano tem uma origem, não é? E a Bíblia vai falar disso para nós. Então, eu queria fazer algumas perguntas para você. Você sabia que o diabo só opera através do engano? Você sabia disso? Você já ouviu isso? Já vinha atinado para isso? A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 11:3, diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Tudo começou lá no jardim com um engano. A Bíblia está dizendo que a serpente, na verdade não era uma serpente, era o diabo agindo através da serpente, né? A Bíblia é muito clara. Lá em Apocalipse fala, a antiga serpente, que é o Satanás, ele enganou Eva com a sua astúcia. Diga assim, enganou. Diga de novo, enganou. Você vai ver que o verbo que vai mais aparecer aqui essa noite é enganou, porque nós estamos falando sobre engano. Enganou. O diabo só opera através do engano. Você sabia que poderes e sinais manifestados por Satanás também são fruto de engano e mentira? Satanás, ele opera sinais, mas a Bíblia fala que tipo de sinais que ele opera. Veja o texto em 2 Tessalonicenses 2:8-9. Diz assim, ora, o aparecimento do iníquo, está falando do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da? Diga, da? Diga, com todo engano. Diga de novo, com todo engano. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ali está dizendo que vai haver uma operação de sinais, principalmente na época que o anticristo se manifestar. E esses sinais, esses prodígios, esse poder, ele vai ser fruto de mentira, né? E com engano de injustiça. É assim que o inimigo opera, não é? É assim que ele manifesta sinais, né? Vamos seguir, então. Outra pergunta. Você sabia que o diabo cega as pessoas? Sabia? Você sabia mesmo? Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século é uma referência a Satanás. Ele é conhecido também como Deus desse século, ou Deus desse mundo. E a Bíblia diz que ele cega as pessoas. Para levá-las ao quê? Para levá-las ao? Diga, engano. Diga de novo, engano. Vocês estão com fome, gente? Não, né? Glória a Deus. Você sabia que o diabo laça as pessoas? Olha o que, que diz 2 Timóteo 2, 25, 26. Diz assim, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O diabo laça as pessoas, tornando-as cativas, cativas, para cumprirem o quê? A vontade do diabo. Querido, isso é sério. O diabo laça, laça no sentido de aprisionar as pessoas. E tem pessoas cativas que fazem a vontade de Satanás. Você sabia que o diabo conduz as pessoas através do engano? É. Olha o que está escrito ali em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina, a ensinos de demônios. Querido, apostatar da fé é abandonar a fé. A Bíblia está dizendo que muitos vão abandonar a fé. Por quê? Por obedecerem, olha o que está escrito ali, obedecerem a espíritos, o quê, gente? Diga, espíritos... A pregação é sobre engano. E há ensinos de demônios. Tem outra tradução que fala doutrina de demônios. Querido, o diabo ensina. O diabo tem doutrina. E cativa as pessoas, conduz as pessoas através do engano, porque são espíritos enganadores. A Bíblia também diz, né? E eu estou falando em forma de pergunta, né? Você sabia que tudo isso é próprio do diabo? O engano, não é? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você sabia disso, filho? Então veja o que fala em João 8:44. Jesus estava dizendo para os fariseus, para os religiosos, Jesus falou assim para eles, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, o diabo só criou uma coisa. Ele não é criador, ele é criatura, ele não cria nada, ele não gera nada, mas uma coisa a gente tem que dar crédito para a criação dele. É a mentira. Jesus falou, é o mentiroso e o pai da mentira. E quando ele mente, ele fala do que é próprio. Porque ele é o pai, ele é o gerador. Tem gente aqui nessa noite que está com um sentimento assim, puxa vida, mas eu vim aqui e as pastoras ficam falando só do diabo. É, filho, tem hora que a gente precisa falar dele, para a gente conhecer as suas obras. Porque nós começamos dizendo que é duro ser enganado, não é? É duro. Ninguém gosta de ser enganado. Mas eu quero mostrar para você nessa noite como que o diabo tem nos enganado espiritualmente. Vamos seguir então, amém? Quais são as exortações bíblicas a respeito disso? Você vai ver, por exemplo, que Jesus fez uma exortação aos seus discípulos. A respeito de quê? A respeito de engano. Nós estamos falando de engano. Veja o que Jesus falou em Marcos 13, 5. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Olha Jesus falando para os seus discípulos. Olha para mim, filho, cuidado. Cuidado. Veja que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão as muitos. Já naquele tempo, Jesus falando com seus discípulos, cuidado, cuidado, porque vai vir engano. Olha o que Paulo falou aos coríntios, não vos enganeis, diga assim, não vos enganeis. Diga de novo, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Porque as más conversações corrompem. E ele está falando assim, não vos enganeis. Por quê? Porque o engano é próprio do diabo. E ele fica sempre soprando no nosso ouvido. O que que tem? O que que tem? Paulo também exortou os gálatas. Olha o que ele disse. Não vos enganeis. Diga assim, não vos enganeis. Ele falou assim, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar ou colher. Querido, olha para mim um minutinho. Se eu me lançar daqui, ali embaixo, né, você sabe que eu vou cair, não vou? Aqui, ó, vem aqui embaixo. Existe uma lei que você conhece, lei da gravidade. Ela existe. Talvez você saiba enunciá-la, né, daquela maneira toda bonita lá, segunda lei de Newton, não é? Que a força é proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Você lembra disso, das aulas de física? Pois ainda lembro, né? Mas uma criança de 3 anos, 4 anos, que nunca ouviu falar de Newton, nem da lei da gravidade, ele sabe intuitivamente que isso existe, que é real. E você nunca questionou a Deus por causa disso, já? Você nunca falou assim, mas que, desculpa a expressão, mas que droga, por que que existe essa lei? Você nunca falou isso. Essa lei existe. E a gente convive com ela, né? E lida com ela da maneira adequada, não é mesmo? Mas a gente não lida com as leis espirituais, porque o diabo nos engana. Paulo está dizendo ali, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tem muita gente que zomba de Deus. Agora que existe internet, então, tem sites e mais sites, as pessoas falam cada coisa sobre Deus, zomba. De Deus não se zomba. E ali está dizendo assim, o que você semear, você vai colher. Cuidado. Não vos enganeis. Se você plantar laranja, você colhe laranja. Se você plantar jabuticaba, você colhe jabuticaba. Não tem jeito de plantar jabuticaba e colher laranja. Se você plantar inveja, é o que você vai colher, filho. Se você plantar maldade, é isso que você vai colher. Cuidado. Se você plantar desonra, é isso que você vai colher. Cuidado. Paulo exortou aos de Éfeso também. Ele disse assim: ninguém vos engane. Diga assim: ninguém vos engane. Com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele estava falando sobre determinadas atitudes que havia na igreja de Éfeso. Aos Colossenses ele fala assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falaces, né? Falácias, com coisas que não são verdade, com filosofias vãs. Ele está dizendo, queridos, praticamente todas as cartas de Paulo, ele faz uma advertência para os de Tessalonicenses: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Por quê? Porque lá eles estavam dizendo que Cristo já havia voltado. E ele falou: cuidado, ninguém vos engane. Jesus não virá sem que antes se manifeste, não é? A apostasia e o anticristo. Tiago falou para a igreja: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Querido, existe um engano muito grande nessa área. Aqui está cheio de ouvinte da palavra de Deus. E eu temo dizer, poucos praticantes. E ele está dizendo assim: se você é ouvinte, mas não é praticante, você está se enganando. A si mesmo você está maltratando. A si mesmo você está se machucando, se enganando, se ferindo. João também. Isso que acabo de vos escrever na sua primeira carta, ele fala, é acerca dos que vos procuram enganar. Então, queridos, você vê, eu só mostrei textos do Novo Testamento para você. A preocupação que havia no coração de Paulo, de João, de Tiago, do próprio Jesus, com respeito a sermos enganados. Cuidado, filho. E para a gente, então, caminhar para o encerramento, vou falar para vocês de alguns enganos que existem. Cuidado. Temos que estar atento, porque às vezes a gente está caminhando em engano, filho. Então vamos lá. Quanto ao amor de Deus, existe muito engano em relação ao amor de Deus. A Bíblia diz assim, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que que o diabo o tempo todo tenta falar para a gente? Deus não te ama. Deus não te ama. Principalmente nas lutas, nas tribulações, nas dificuldades, vem aquela vozinha falando assim no nosso ouvido: Deus te ama? Se ele te amasse, não acontecia isso. Se ele te amasse, não acontecia aquilo. Mas a Bíblia diz assim: Deus prova. Deus provou o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente que não merecia. Cuidado, não caia nesse engano. Tem gente aqui nessa noite que pode estar nesse engano, magoado, triste com Deus. Eu quero dizer que Deus nos ama. Quanto ao interesse de Deus por nós. Tem gente aqui que acha que Deus não se interessa por ele. O diabo fica dizendo assim: Deus não se importa com você. Com seu amigo aconteceu isso, mas com você não chove na sua horta, não é? Não acontece isso, não acontece aquilo. E olha o que que a Bíblia diz em Isaías 49. Diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Muitos aqui nessa noite podem estar pensando assim: o Senhor se esqueceu de mim. Mas olha o que que diz ali: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E Deus fala assim: mas que ainda que isso venha a se acontecer, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E esse texto eu não pus ainda, fala mais: eis que tem o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Esse é o interesse de Deus por nós. Pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do filho? Talvez seja uma coisa impossível. Como é que uma mãe que amamenta vai se esquecer do seu filho? Deus está dizendo assim, ainda que isso viesse a acontecer, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Quanta santificação. O que mais se fala, o que mais se ouve aí é que a pureza é bobagem. Que esse negócio de pureza, isso não existe. Hoje ou ontem, saiu um jornal, no jornal importante do Brasil, um dos três maiores, um filósofo aí dizendo que prostituição é coisa boa. O que tem? O que tem você ter uma filha que cada dia tem um em casa? Que os pais deviam receber e achar bom demais. A Bíblia diz assim, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Desejo de Deus para nós, filho. Por proteção, por cuidado. Deus não é desmancha prazer, mas tudo que é feito fora do propósito de Deus causa mal, machuca, dói. Todo relacionamento sexual fora, sem uma aliança, traz dor, traz mal, traz coisa ruim para o coração. Quanta libertação. Aqui nessa noite tem gente que está com esse sentimento e o diabo plantou no seu coração isso. Você ouve pessoas dar testemunho, você já ouviu muita gente falar que foi liberto, mas você não. E você diz assim, ah, não, funciona para os outros, mas para mim não funciona. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim da graça. Não tem força espiritual que possa nos dominar se estamos debaixo da graça e do poder do Senhor Jesus. Amém? Outra mentira que o diabo fala é contra a regeneração. Se diz muito por aí, pau que nasce torto, morre torto. Mas, biblicamente, isso é mentira. A Bíblia fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O ditado diz, pau que nasce torto, morre torto. Mas na Bíblia diz que o pau que nasce torto, Deus endireita a ele. É. Quanto ao alcance da obra de Jesus, né? Tem muita gente que gosta de falar assim, não, tem demônio que é muito forte. Pode até ter. Mas a Bíblia fala que Jesus, cancelando o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E fala assim, despojando os principados e as potestades, publicamente, diga assim, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga assim, Jesus triunfou sobre todos. Diga, Jesus triunfou sobre todos. Pode ser forte, pode ser o que for, Jesus venceu a todos. Aleluia! É, eu lembro quando eu era pequeno, a gente brincava, na minha época de pequeno, a gente brincava na rua. É, brincava na rua. A gente brincava de rouba-bandeira, vocês conhecem isso, gente? Rouba-bandeira, a gente brincava na rua. Né? Mauricinho lembra disso. Né? Brincava na rua. E naquela época, né, como hoje também, tinha aquelas turminhas, menino, de vez em quando dava umas confusão, briga, né? E quando dava briga, eu olhava assim, era maior que eu, virava e falava assim, você vai ver, põe a mão em mim se você for homem. E vinha aquele cara grandão, né? Aí eu virava e falava assim, se você puser a mão em mim, vou chamar meu irmão mais velho. O cara conhecia meu irmão mais velho. Ele, ó, faz isso espiritualmente. Deixa o bicho vir. Se ele vier, você fala assim, vem. Vem para você ver que eu vou chamar meu irmão mais velho. Sabe quem que é seu irmão mais velho, filho? É o primogênito dentre os mortos, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Chama seu irmão mais velho e fala, vem, Satanás, vem. Vem. Olha aqui quem está do meu lado, vem. Entendeu? Da glória a Deus. Quanto ao poder do inimigo. Né? Tem gente que fala, cuidado, cuidado com isso. Né? Cuidado com a retaliação. A Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aleluia! 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 É, Satanás, você está sendo desmascarado aqui nessa noite. Tem gente que gosta de falar e o diabo fica soprando, os milagres não são para hoje. Esse negócio de milagre existiu mesmo, mas foi há 2000 anos atrás. Agora não acontece mais. Mas a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele é o mesmo. Aquele Jesus que se manifestou há 2000 anos atrás está aqui nesse lugar e se manifesta com o mesmo poder e graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Quanto à salvação, tem gente que fala assim: ah, tem alguns que nem Jesus dá jeito. Você já falou isso, não já? Você já não falou isso? É, a gente fala: ah, aquele ali, nem Jesus consegue aquele ali, nem, não é? Mas a Bíblia fala em 1 Timóteo 2 o seguinte: isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Diga assim: Deus deseja. Diga, gente, com voz de homem de Deus aí, mulher de Deus. Diga assim: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Querido, você quer ter um contato com Deus? É só através de Jesus. Não há outro caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Prepara o seu coração. Eu vou chamar você aqui à frente daqui a pouco, para você aceitar Jesus. Mas deixa eu terminar aqui, ó. Quanto à idolatria, né? Idolatria é uma coisa séria, tão presente nas nossas vidas, né? Nós, brasileiros. E existe uma ideia que é colocada muito aí, o seguinte: que Deus é muito ocupado. E que, assim, não dá para chegar lá nele, né? Então, como ele é muito ocupado, como ele está muito distante, então eu uso alguns intermediários, que são assim mais próximos dele, não é? E a Bíblia fala que não é assim, né? A Bíblia diz que, né, os ídolos, eles não têm esse papel que se atribui a eles. A Bíblia diz assim: todo homem se tornou, olha o que a Bíblia fala, estúpido e sem nenhum saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nela não há fôlego. Querido, eu sinto muito dizer. E, assim, na verdade, eu não digo nada, filho, eu só repito o que está na Bíblia. A Bíblia está dizendo assim: a imagem de escultura é mentira. Não fica com raiva de mim, não. Fica com raiva da Bíblia, então. Está escrito ali, ó: a imagem é mentira, nela não há fôlego. E você fica recorrendo a uma imagem de escultura para buscar a Deus, mas ela não é nada. A Bíblia fala que ela não serve para nada. E Deus, filho, está com o seu... O primeiro texto que eu li aqui, ó, quando o culto começou, Davi fala: eu clamei a Deus e ele ouviu o meu clamor. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Se você for lá em Brasília e pedir uma entrevista com a presidente da República, sabe quando é que você vai ser recebido? Eu sinto muito te dizer, mas você não vai ser recebido. Aí você pensa assim: não, então tá bom, eu vou ali para a Praça da Liberdade, ou então lá no centro administrativo, vou pedir uma entrevista com o governador do estado. Sabe quando é que você vai ser recebido? Sinto muito te dizer, mas você não vai ser recebido. Mas se você abrir a sua boca hoje, aqui, agora, para o Criador dos céus e da terra, aquele que tem, a Bíblia fala que Deus tem a terra por estrado dos seus pés. Se você abrir a sua boca e falar assim: Deus, na mesma hora ele fala: estou aqui. Lá não tem telefone ocupado. Lá não tem assessor. Lá não tem assim: espera um pouquinho. Ele está esperando nessa noite você dizer, Deus. E ele vai ouvir o seu clamor. E para a gente encerrar, quanto ao batismo no Espírito Santo. Ah, como o diabo fala nos nossos ouvidos sobre isso. O que, que ele fala? É só para os especiais. É só para aquele ungidão lá. E a Bíblia diz que não é assim. João Batista falou assim, eu vou batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diz assim, Jesus, batiza com o Espírito Santo. Diz, é para toda a igreja. Diga, é para toda a igreja. Diga assim, todos nós somos especiais. É, todos nós somos especiais. Então eu corri assim bastante. Corri, não corri? Você não sentiu que eu corri? Eu estou até cansado aqui de tanto que eu corri. Mas é porque eu queria deixar um tempo para a gente orar. E o pessoal da intercessão vai ajudar. Mas, querido, lembra, a pior coisa que tem é você ser enganado. E tem tanto engano espiritual. Tem tanta mentira que a gente engoliu. É ruim viver enganado. Não é? É ruim, é tão ruim. E Deus quer quebrar. Há tanta advertência sobre engano. Não vos enganeis, não vos enganeis, não vos enganeis. E Deus quer quebrar muito engano. Eu queria começar essa parte de oração aqui, orando por essas pessoas que vieram aqui nessa noite. Talvez pela primeira, pela segunda vez. E entenderam, né? Entenderam, caiu aí uma convicção no seu coração, você entendeu que a salvação ela só vem através de Jesus. Que em Jesus você pode ser uma nova criatura. Que Deus tem algo precioso e especial para você. Eu queria chamar então nessa noite aquelas pessoas que querem entregar sua vida para Jesus. Mas você quer chamar como, pastor? Eu quero chamar você para vir aqui na frente. Tem alguém que quer fazer isso essa noite? Levante uma das suas mãos. Venha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Nós queremos orar. Vou até descer aqui já para te receber. Venha aqui nessa noite. Deixa de andar enganado. Deixa de confiar em quem não inspira e não pode te sustentar. Vem aqui à frente. Vem, tem muitas pessoas para aceitar Jesus nessa noite. Jesus quer quebrar a força de engano. Jesus quer mudar a nossa sorte. Jesus quer mudar muita compreensão errada que existe no nosso coração. E isso tudo é por causa do diabo mesmo, filho. Porque o diabo, ele é um enganador mesmo, né? E quer te libertar nessa noite. Quem mais? Eduardo, pastor Eduardo, nós temos que orar nessas cadeiras aí, pedir para Deus mandar um homem, viu? Mandar homem. Venha. Estou incomodado com isso. Vem, filho, aceitar Jesus. Quer Jesus, filho? Quer aceitar Jesus mesmo para valer? Hein? Como é que você chegou aqui? Como é que você veio aqui? Você veio sozinho ou está com alguém? Você está com alguém? Ô mãe, sua filha está aqui aceitando Jesus. Você já aceitou? Mas vem aqui. Ela vai andar, mas nessa hora você vem aqui. Amassa. Se eu fosse mãe dela, eu já estava aqui chorando, quase desmaiando de tanta emoção. Você também quer Jesus, filho? É mesmo? Para valer? É, não é só porque eu estou insistindo, não? Então, aqui, ó. Vem alguém. É? E hoje você resolveu?
Não, já resolvi um tempo, mas hoje eu resolvi firmar mais com Jesus.
Firmar para valer, né, filho? Chega, né? Isso. Esse menino aqui é seu filho?
É.
É? Glória a Deus, né? Quem mais nessa noite quer vir aqui à frente? Quem mais? Venha. Abra o seu coração. Lá em Efésios, Paulo falou assim: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. Não endureça. Pode vir. Nós vamos ter um tempo de oração daqui a pouco. Mas primeiro nós vamos orar por eles. Vem cá, pastor Eduardo. Vamos orar por eles. Olha para mim, olha para mim aqui um minutinho. Vocês que estão aqui à frente, eu preciso que vocês repitam comigo uma oração. Porque no mundo espiritual, nada é automático. Eu preciso declarar o meu desejo. Eu preciso expressar a minha vontade. Funciona pelo nosso livre-arbítrio. Vamos declarar então? Vamos, filho. Jesus te marcou esse dia aqui para você, filho. Para você conhecer a verdade, né? Fica de pé, igreja, só para você descansar. Repete assim comigo, você que está aqui na frente aceitando Jesus. Repete, filho. Diga assim em voz alta: Deus, nessa noite, eu entendi a verdade. Eu entendi que eu só posso ter acesso ao Senhor através de Jesus Cristo, pelo perdão dos meus pecados. Eu estou aqui na frente, de livre e espontânea vontade, pedindo perdão pelos meus pecados e entregando a minha vida a Jesus e unicamente a Ele. Eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu renuncio e rejeito toda a consagração da minha vida, consciente ou não, a quem quer que seja. E declaro que a partir de agora eu pertenço somente a Jesus. Amém. É isso mesmo, filho? É isso mesmo. É isso mesmo. Então tá bom. Então nós vamos orar por vocês agora. Pastor Eduardo vai orar. Você que está aí ao lado, aí, né? Coloca a mão nessa pessoa. Vamos orar, vamos abençoá-los. Igreja, levanta a sua mão aí.
Ô Deus, te louvamos nesta hora. Tua palavra, ó Pai, ela é fiel. Ela é mais perfurante do que espada de dois gumes. Ela esquadrinha corpo, alma, espírito, juntas e medulas. A tua palavra penetra em nós, ó Deus, e a tua palavra encontrou pouso no coração dessas pessoas nesta noite. E nós, como igreja, intercedemos por cada um que entrou aqui, que ouviu a tua palavra e decidiu por Jesus nesta noite. Estavam cativos, presos nas garras do inimigo. Estavam presos em toda sorte de engano. E o engano caiu hoje em nome de Jesus. Jesus cruzou os caminhos do mentiroso, daquele que é enganoso e aquele que engana as pessoas. E nós, como igreja, nesta noite intercedemos por cada um nessa hora. Abre mesmo os olhos, ó Pai. Abre os olhos, Pai. Abre os olhos espirituais. Em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a trabalhar a favor de cada uma dessas pessoas que vieram aqui, para iluminando os caminhos, luz para os meus caminhos, lâmpadas para os nossos pés. Ilumina mesmo, ó Deus. Vai tirando o engano agora, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, vai tirando o engano, vai caindo todo engano, vai caindo todo engano. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sai o medo agora, em nome de Jesus. Saia o medo agora, em nome de Jesus. Saia o medo agora, em nome de Jesus. Saia o engano, em nome de Jesus. Deus, nós apresentamos cada um diante do Senhor. Te pedimos, escreve mesmo o livro, o nome delas no livro da vida. Destaca um anjo a trabalhar a favor delas. toca com saúde, toca com alegria, vai tirando a tristeza do coração, a dúvida, a incerteza do futuro. Tira do coração, Pai. Fortalece nessa hora. Revela-se a elas verdadeiramente como o Senhor é. Jesus vai visitando agora. Vai transformando o engano em certeza. Vai transformando a insegurança em segurança. Vai transformando, vai visitando mesmo, Senhor. Senhor, nós intercedemos por cada um agora. Intercedemos mesmo, ó Pai, pedimos, Deus. Abra o entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece nessa hora, nós te agradecemos. Porque o Senhor é fiel para conosco e nos deu essas almas. Nos deu essas pessoas por presente. Nós sabemos que há alegria no céu nessa hora. Porque o inimigo foi desmascarado e todo engano caiu para essas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, dá ordem mesmo aos teus anjos a percorrer a igreja. Quebrando toda a corrente, toda a algema, todo o laço, toda a cilada, toda a armadilha. Aquele que prende, fica preso. Aquele que amarra, fica amarrado. Sejam livres agora, em nome de Jesus. Sejam livres em nome de Jesus. Receba a libertação do Senhor. Receba a visitação do Senhor. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, constranja nessa noite. Vai tocando, vai falando, vai convencendo, vai caindo o engano. E essas pessoas que estão aqui na frente, nesta hora, nós abençoamos. Decretamos a libertação do Senhor. O inimigo tirou a mão, soltou as garras, caiu, foi envergonhado publicamente, foi lançado ao desprezo. Vocês estão livres e nós, como igreja, nesta hora, lhes abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, liberamos a palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba a libertação, creiam no coração, creiam no coração. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Amém. Eu vou pedir vocês que vieram aqui à frente um minutinho só. Nós queríamos anotar o nome de vocês. Para quê? Para orar por vocês, convidar vocês para estar conosco. Então dá um pulinho ali à minha esquerda. Leva eles lá. Vai lá. Pode ir lá. Leva ela lá, mamãe. Leva ela lá. Depois vocês podem voltar. Querido, eu queria, nós ainda temos um bom tempo, de propósito mesmo, que eu queria que a gente tivesse um tempo de oração, de ministração. E você fica à vontade, se você quiser vir aqui para frente. Vou pedir, vem João, vem ministrar aqui. Né? É algo muito sério, filho. Olha para mim. Porque às vezes a gente, né? Sofre com tanto engano. Às vezes a gente é enganado anos. E Deus quer fazer algo aqui. Tem gente para ser curado. E você ficou com aquela convicção de que, bem, não é para mim. Eu tenho assim muita convicção que Deus quer batizar pessoas aqui no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Mas você precisa querer, filho. Tem gente que, eu brinco, né, fico falando assim, que tem gente que vem aqui para frente e fica assim. Assim, com aquela vontade, sabe, aquele desejo. Mas não, filho, venha. Né? Se você quiser, vem aqui para frente. Uma cura, uma visitação de Deus. Às vezes algo que você precisa falar com o Pai. Às vezes é algum engano aí que você quer ficar livre dele. À vontade, né? Nós vamos ter um tempo de oração. Se você quiser, vem aqui à frente. Nós vamos orar. O pessoal da intercessão vai estar aqui juntos para a gente poder ministrar na sua vida. Então, enquanto o João e o grupo ministram, vem, filho, na liberdade. Vem dizendo para o Pai o que você quer. Vem dizendo para Deus o que você necessita. Vem dizendo para Deus qual que é o engano que precisa ser quebrado. Venha agradecer a Deus pela revelação que Ele te deu nessa noite. Vem, vem, vem. É um tempo de oração, é um tempo de busca, é um tempo de ser ministrado, é um tempo de sermos tocados, né? Vem, vem. Você que está aí, se você não quer vir, aproveita, filho, porque às vezes você fica pensando assim, ah, o culto agora é só para eles que estão aqui na frente. Não, Deus é Espírito, Deus age nesse lugar. Deus não está limitado a agir aqui, não. Deus age aí onde você está. Não precisa ter uma mão na sua cabeça para você ser abençoado. Não precisa. Não precisa. Deixa Deus, há poder aqui, há unção de Deus. Deus quer agir, Deus quer mover. Recebe. Recebe agora. Recebe. Receba agora, seja tocado por Deus.
Vamos aos céus, declare santo. Santo. sente uma dor em seu coração. Deixa o coração fluir através da sua boca.
Deus que é santo, Deus santo visita esse lugar, visita mais, Deus, nós estamos pedindo mais, nós estamos declarando que queremos mais, Deus vem, toda barreira, toda força contrária, cai por terra agora, no nome de Jesus, quebra Deus toda força do mal, quebra Deus toda obra de engano, meu Pai, quebra toda obra de engano, meu Deus. Toda mentira, toda fortaleza que se instalou, a tua palavra diz, nos garante, que as nossas armas são poderosas no Senhor, para destruir, para quebrar a fortaleza, quebra toda fortaleza de engano que se instalou na mente e no coração, liberta Deus o teu povo nessa noite, receba, nós queremos mais de ti, Deus que é santo, Deus que é santo, Deus que é santo, Deus santo, vem, 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 vem sobre nós, Deus, vem sobre a tua igreja, Deus, vem.
Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele. Deus Santo, 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 Santo. A Sua glória enche a terra. Sua glória enche os céus. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei dos exércitos. Santo, santo, poderoso, 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 soberano, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o libertador, o resgatador, o consolador, o salvador, Jesus, 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 Filho do Deus vivo, Jesus, Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Se você nessa noite deseja ter um encontro forte com o Senhor, se você nessa noite deseja tocar a Deus, se nessa noite você está tomado por um fogo e quer tocar no Senhor, ergue as suas mãos o mais alto que você pode. Ergue as suas mãos a Deus. Ergue as suas mãos aos céus. Ergue as suas mãos a Ele. E comece a levantar um clamor que você nunca levantou antes. Comece a se quebrantar nessa hora. E comece a bradar por Ele. A bradar por Ele. A clamar por Ele. A clamar: Deus, 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 eis-me aqui. Olhe para mim, Senhor. Deus, Deus, se existe no seu coração uma fome, se você deve nele, se você está desesperado por ele, se há uma fome em seu coração, levante um clamor a ele. Abra sua boca e comece a declarar o tanto que você o ama, o tanto que você o quer, o tanto que você tem sede e fome por ele. Deus, dá-me mais. Dá-me mais, Senhor. Dá-me mais, Jesus. Dá-me mais, Jesus. Dá-me mais, Jesus. Dá-me mais, Senhor. Santo de Deus te tocar nessa noite. Eu declaro agora sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração nessa noite. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Se Ele quer que você chore, chore. Se Ele quer que você se arrependa, arrependa. Se Ele quer que você confesse, confesse. Mas seja sensível ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Seja sensível. suas vozes, declare santo. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, agora estarei que virada na marcha de Deus. Deus poderoso. Santo, se pudesse, ajoelhe nessa hora. Se não tem nada que te impeça, se ajoelhe diante daquele que é santo e poderoso. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei sobre toda a terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Santo, 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 incomparável, imutável, inigualável, soberano Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Só Tu és santo, Senhor.
Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, com 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam, clamavam diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Deus que é santo se manifesta, o Deus que é 3 vezes santo é adorado e exaltado nesse lugar. Vem, Deus Santo, vem, vem, Deus Santo, Deus Santo. Oh! Nós invocamos, nós declaramos: Deus, queremos mais. Vem com a tua Shekinah, derrama a tua glória no nosso meio. Oh! Toca a Deus, toca a Deus. Cura os enfermos, Deus. Quebra a força do mal, da doença, da enfermidade. Quebra, Deus, a força do câncer. Oh! Deus, a força da maldição que está programada para vir, cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Ei, Deus que é santo, Deus que é santo, Deus que é santo, 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 Deus santo. Deus Santo, Deus Santo, Ele é Santo. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo. Aleluia. 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 Glória a Deus. O Senhor te abençoe, filho. Fique em paz. Se você precisa ir, fica à vontade. Quem quiser permanecer também, pode ficar à vontade. O Senhor te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.